Tchau, Ed.
Minha mãe grita do andar de baixo. Eu tiro meu fone de ouvido e ouço o som da agitação geral no corredor do andar de baixo. Posso ouvir meu pai e minha irmã rindo um para o outro, enquanto os casacos são tirados do cabide. Tchau, eu digo de volta, mantendo meus olhos fixos na tela. O jogo continua.
Tem certeza que não quer vir?
Minha mãe questiona.
Pode ser divertido. Um passeio em família divertido.
Eu reviro os olhos.
Estou bem, mãe. Tchau.
Minha irmã também grita.
Vamos, Ed. Não fique sentado em casa como um perdedor o dia todo.
Adeus. Tchau.
Eu grito novamente.
Tudo bem. Até breve.
Minha mãe responde.
Até depois, perdedor.
Lisa diz. Posso ouvir mamãe gentilmente a repreendendo. Embora não consiga entender as palavras, mas com certeza reconheço esse tom. Suas vozes desaparecem e os passos se suavizam. A porta da frente está fechada. Ouço o som da minha mãe trancando a porta atrás dela. Impressionante. Vou ter um pouco de paz finalmente. Não preciso mais me preocupar com ninguém invadindo e interrompendo. Eu coloco meu fone de ouvido no meu ouvido e volto a investir toda a minha atenção no assunto em questão. Garantir uma vitória. Tenho que manter meu ranking atual. Uma segunda derrota seguida e minha pontuação vai afundar. Não posso deixar isso acontecer. Eu bato nas teclas. Explosões chocalham em meus ouvidos, enquanto navego pelo ambiente, totalmente absorto, músculos tensos enquanto faço o meu melhor. Finalmente, encerrando a rodada. Bato palmas comemorando a vitória e me inclino para trás, a cadeira rangendo ao fazê-lo. Eu tiro meus fones de ouvido e tomo um momento para me deleitar com a vitória, ouvindo o tamborilar suave da chuva contra a janela. O dia está cinzento e nublado. O vento suspira suavemente nas árvores do lado de fora. Olho para o relógio. Droga, já faz quase uma hora. Como o tempo voa. Eu giro na minha cadeira, tamborilando meus dedos contra a mesa. Eu vejo um rápido reflexo de mim mesmo na tela, enquanto o jogo carrega, sentado em frente ao computador, conectado, engajado e, no entanto, por enquanto, sozinho. A chuva bate. O jogo congela. O círculo de carregamento fica preso no meio da curva. Eu tento sacudir o mouse, mas ele também congelou. Merda. Murmuro, pressionando a tecla ESC. Nada. Quando estava prestes a pressionar Ctrl Alt Delete, ouço um barulho no andar de baixo. Parecia uma porta de armário sendo fechada. Instantaneamente me pego reprimindo uma onda de pânico. É realmente fascinante a rapidez com que o nível de alerta de uma pessoa pode mudar. Todos os meus sentidos estão aguçados e fico hiperconsciente do som da minha respiração, das batidas do meu coração. Talvez fosse imaginação? Talvez o som fosse outra coisa? Veio de fora? Mas enquanto eu escuto paralisado, posso ouvir o som de novo. E em seguida, um som que parece ser a geladeira sendo aberta. Está tudo bem, não entre em pânico. Não entre em pânico. Assassinos em série não vão vasculhar armários e geladeiras. Vão. Eu penso. Eu rastejo até a minha porta e, lentamente, gentilmente, firmemente, abro-a, deslizando para o corredor na ponta dos pés até o corrimão da escada, procurando por mais algumas pistas. Prendo a respiração. E então, quando ouço a água começar a fluir na pia, me permito relaxar um pouco. Assassinos não lavam as mãos antes de um assassinato. Enquanto eu juntava coragem para chamar, escuto uma voz chamar primeiro. Todas as minhas tensões são relaxadas de uma vez, pois a voz é da minha irmã.
Ed, eu tenho um pouco de comida para você aqui embaixo.
Eu grito de volta.
Ótimo! Você parou no lugar de biscoitos no caminho de volta? Por favor, me diga que você tem os de caramelo.
Há uma pausa.
Desça e veja.
Ela responde, enquanto ouço coisas sendo movidas no balcão.
Tudo bem, me dê um segundo.
Eu grito, voltando para o meu quarto, para forçar a reinicialização do meu computador. Dou outra olhada no relógio. Eles não estão fora há muito tempo. Eu me pergunto por que eles voltaram. Talvez a chuva? Eu pressiono e seguro o botão liga-desliga. Em seguida, volto pela minha porta para o topo das escadas.
Por que vocês voltaram tão cedo?
Eu questiono. Não há resposta. A porta do quarto dos meus pais está aberta. Eu olho através dele para ver a chuva caindo suavemente pela janela do outro lado. Por alguma razão desconhecida para mim, o desconforto rasteja silenciosamente na parte de trás da minha cabeça.
Lisa,
eu chamo, ainda hesitante no corrimão.
Onde estão papai e mamãe?
Mais silêncio. Ando pelo corredor, passando por uma janelinha para a rua lá fora. O carro dos meus pais, ao que parece, não voltou. Eu continuo até que estou no topo da escada, olhando para baixo e para o corredor abaixo. As luzes ainda estão apagadas, e uma aura inquietante está sob os degraus nas sombras abaixo.
Desce, Ed!
Vem a voz da minha irmã de algum lugar invisível. A cozinha, eu acho.
Venha ver o que eu tenho para você.
Não consigo ouvir o som dos armários agora. Não há farfalhar, nenhum movimento de quaisquer objetos ou bolsas ou tilintar de chaves. Minha irmã termina de falar. E então, há silêncio. Silêncio e o suave tamborilar da chuva. Minhas mãos, eu percebo, estão suando.
O que diabos é isso?
Eu penso comigo mesmo.
Ed, vamos lá, cara. Apenas se recomponha.
Alguma força invisível me impede de descer as escadas e descer até o andar de baixo.
Lisa!
Tento chamar de volta, mas minha voz falha. Não projeta da maneira que eu pretendia. Eu limpo a garganta, embora minha boca esteja seca. A sensação é desconfortável.
Ed!
Vem a resposta.
Ed, desça! Quando você voltou?
Eu questiono.
Onde está o carro?
Silêncio.
Lisa?
Eu chamo novamente, sem saber o que mais dizer. E então, um momento depois, minha irmã caminha lentamente e deliberadamente à vista. Ela para no pé da escada, ainda envolta em sombras, e olha para mim. Nós nos encaramos por um momento. Ela na base da escada e eu no topo. Ela não fala, e sua expressão muda para um largo sorriso. Seus dentes parecem estar brancos demais na escuridão. Ela faz um movimento rápido com uma das mãos, apontando para a cozinha. E então, ela se vira e caminha lentamente de volta para a cozinha, fora de vista. Quando ela fica fora do meu campo de visão, sua voz vem novamente.
Vamos, Ed! Venha ver o que eu tenho para lhe mostrar.
Os cabelos na parte de trás do meu pescoço se levantam em um alarme frio. Eu permaneço parado. Com a mandíbula apertada e o sangue congelado nas veias, faço uma retirada apressada para o meu quarto, onde fecho a porta. Talvez um pouco rápido demais. O baque da porta entrando em sua moldura reverbera pelas paredes. Menos de um segundo depois, exatamente no mesmo instante, ouço o som inconfundível de algo subindo as escadas, batendo descuidadamente no corrimão com rangidos e clamores rápidos e ascendentes. Eu choro alto de terror, e com uma onda de adrenalina eu agarro minha cômoda. Eu a puxo pelo chão até a porta, para servir de bloqueio. Meu coração martela no peito, enquanto olho para a porta, tenso, esperando a maçaneta começar a chacoalhar, esperando que algo se jogue contra a porta do lado oposto. Mas nenhuma dessas coisas acontece. Os minutos passam dolorosamente lentos. Os sons da corrida repentina pelas escadas terminaram tão rápido quanto começaram e, com a maior cautela, pressiono meu ouvido contra a madeira, ouvindo, respirando fundo, esforçando-me para ouvir qualquer sinal ou pista sobre o que diabos está acontecendo.
Abra a porta, Ed.
A voz da minha irmã sussurra do outro lado. Eu pulo para trás, horrorizado, remexendo na minha mesa para pegar meu telefone, com muito medo de desviar o olhar. Eu o pego e digito a senha, meus dedos trêmulos falhando na senha na primeira vez. A coisa do outro lado da porta não bate. Ela não tenta forçar sua entrada. Apenas se repete. Ed, para de brincar. Abra a porta, me deixe entrar. Tenho uma coisa para lhe mostrar. Eu tento ligar para minha mãe primeiro. Eu levo o telefone ao meu ouvido, tremendo. Ela não atende. Porra! Vamos, Ed, abra a porta. Eu quero te mostrar algo. Lisa, eu respondo finalmente. Minha voz trêmula. Você está me enlouquecendo pra caralho. Se isso é uma brincadeira, para, ok? Simplesmente para. Abra a porta, Ed. Abra e me deixe entrar. Você precisa ver isso. Por favor, venha comigo. Silêncio. E então? Basta descer, você precisa descer comigo. Basta descer. Foda-se isso. A seguir, chamo a polícia. Uma reação exagerada, talvez. Mas é melhor prevenir do que remediar. O Tom soa pelo telefone. Há um clique e, em seguida...
911, qual é a sua emergência?
Eu respiro fundo.
Olá, tem um intruso na minha casa. Por favor, me ajuda.
Sussurro finalmente, o mais baixinho que consigo. Embora, evidentemente, minha irmã possa escutar. Sua voz subiu de tom. Eu não acho que ela tenha gostado disso.
Ed, você precisa abrir a porta. Deixe-me entrar. Você precisa abrir a porta. Você precisa abrir a porta. Deixe-me entrar. Isso é muito importante. É realmente importante.
Algo sobre a maneira como ela diz essas palavras finais me deixa completamente tenso. Não era uma fala arrastada. Apenas... não sei. Como descrever isso? Era como se os músculos da boca dela estivessem ficando cansados. Mas apesar do meu medo... Faço o possível para ignorá-la e forneço meus dados para a pessoa na linha. A chuva começa a martelar contra o vidro e o vento aumenta também.
Ok, senhor. Um carro estará com você em breve. Por favor, fique na linha.
Faço isso, mantendo-me o mais longe possível da porta do meu quarto, com medo de que, a qualquer momento, a pessoa com a voz da minha irmã entre.
Ed!
Ela grita, me fazendo pular.
Ed, você precisa me deixar entrar. Você precisa vir comigo.
Juro que ouço um carro passar lá fora e me viro para olhar pela janela lavada pela chuva. E quando eu faço isso, meu coração quase para no meu peito. Lá embaixo, na beira da estrada, de pé na chuva e olhando para minha janela, bem para mim, está minha família, minha mãe, o meu pai e Lisa. Apenas de pé em uma fila, as mãos ao lado do corpo, olhando para mim, olhando para minha janela. Todos estão sorrindo, todos sorrindo aquele mesmo sorriso arrepiante, olhando para mim, sem piscar. A polícia chegou cerca de 10 minutos depois disso, e eles se esforçaram muito para me acalmar. Em nenhum momento ouvi minha irmã sair de trás da porta, embora os policiais não tenham encontrado ninguém, mesmo depois de uma busca minuciosa na casa. Minha família lá fora desapareceu depois que eu me virei brevemente. Em um minuto eles estavam lá, e no seguinte, se foram. Minha mãe, minha verdadeira mãe, Deus, eu espero que seja... Quase teve um ataque de pânico quando chegou em casa e encontrou carros de polícia estacionados do lado de fora. Lisa não tinha ideia do que diabos eu estava falando. Nenhum deles tinha. E ela insistiu que não estava fazendo nenhum tipo de brincadeira. Ela pode ser irritante às vezes, mas ainda assim, eu realmente não consigo vê-la fazendo algo do tipo. Não consigo ver nenhum deles fazendo algo assim. Eu tive que esperar para ver suas bocas se moverem no tempo de suas falas, antes que eu pudesse começar a baixar minha guarda também. Já faz cerca de um mês desde este incidente. Eu não vi ou ouvi nada tão aterrorizante desde então. Mas eu ainda fico angustiado à noite. E droga, quem não ficaria? E eu te digo mais também. Quando minha família está saindo e perguntam se eu quero ir junto, hoje em dia? Eu digo que sim. Eu não quero mais ficar sozinho aqui.